nossa primeira vez e, portanto, é um gosto estar aqui. Aquilo que motivou o pedido da audiência foi, de facto, a fixação de serviços mínimos numa greve por nós convocada. Portanto, nós somos trabalhadores do setor dos registros e do notariado e a tradição em relação a serviços mínimos, de quando havia greves convocadas, prendiam-se apenas com os casamentos in articulo mortis ou na iminência de parto. E quando ainda tínhamos o notariado público, também a realização dos testamentos. É verdade que depois de 2004 e com a privatização do notariado, os testamentos sendo assegurados pelos notários privados deixam de fazer parte do rol dos serviços mínimos que teríamos que assegurar. Quanto aos casamentos in articulo mortis, a própria evolução da sociedade e o facto do Código do Registro Civil dispensar até a intervenção do funcionário na situação do casamento em estado de urgência, qualquer cidadão, desde que dentro das suas faculdades o pode fazer, também, eventualmente, poderia até dispensar esse ato de serviço mínimo. Mas nós, até por tradição, fomos-lo sempre mantendo. E na nossa proposta, na greve que nós convocámos, é verdade que nós mantivemos como serviço mínimo os casamentos in articulo mortis. O Instituto, pela primeira vez, faz uma proposta de serviços mínimos diferente, não concordando com a nossa proposta. Nós não chegamos a acordo e, entretanto, o Tribunal Arbitral toma uma decisão. Aquilo que nos chocou foi, desde logo, a proposta que o Instituto faz. Ou seja, o Instituto faz uma proposta ao Tribunal Arbitral de serviços mínimos que não são. Portanto, os serviços mínimos são, no nosso entendimento, serviços urgentes e que sejam impertríveis de ser satisfeitos pela sociedade, sob pena de causar um dano irreparável. E, na verdade, os serviços que o Instituto propôs como serviços mínimos não enquadram este conceito. Eu podia citar os diversos acórdãos dos tribunais superiores, mas a verdade é que não são. E se nós olharmos até para a greve que está a decorrer com os enfermeiros, com cirurgias agendadas e que são desmarcadas, nós colocamos em paralelo onde é que a emissão de um cartão de cidadão ou a entrega de um cartão de cidadão ou um casamento agendado antes do pré-aviso de greve possa constituir um serviço urgente.
Qual é a antecedência legal do aviso de greve?
Nós temos que, quando há serviços mínimos, 10 dias. Se não houver serviços mínimos, 5. Se houver serviços mínimos, assegurar 10 dias.
Pensar numa cerimónia de casamento não começa a ser organizada 10 dias antes, não é?
Não, sim, mas um casamento agendado. Por acaso, neste prévio de greve...
A não ser que um dos membros esteja em vias de...
Mas, ao seu Presidente...
E então aí entraria dentro da...
Nós, repare, no caso em concreto...
Não, estou só a complicar...
Não, e faz muito bem, e faz muito bem porque nos obriga a um exercício mais ativo. A verdade é que um casamento agendado, por acaso este prévio de greve nós fizemos com uma antecedência de 30 dias até. Fizemos até com muita antecedência. Mas um casamento agendado, é lógico que, se ele não for realizado, há um dano, com certeza. Há uma festa.
Não é irreparável.
Pronto. E aí é que é a questão. Portanto, a greve, portanto, o serviço mínimo, ele tem que ser um serviço urgente, impertrível, e o dano tem que ser irreparável.
Mas não é só isso que terminou a greve. Ou é, essencialmente, ou exclusivamente, a questão...
Não, foram vários serviços mínimos que foram fixados. Os casamentos agendados antes do pré-aviso foi um dos serviços mínimos que foi. A entrega de cartões pedidos com urgência foi outro serviço mínimo que teve que ser assegurado. E a emissão de cartões urgentes e extremo urgentes também foi outro serviço mínimo que teve que ser assegurado, bem como a realização dos testamentos. Ora, os testamentos, não conseguimos perceber, como lhe expliquei, há notários que satisfazem a sua realização. E, portanto, os cidadãos não ficavam prejudicados quanto a esse serviço.
Podiam sempre recorrer
a um notário privado.
A outro serviço.
Sim. Na emissão do cartão urgente, o que é um cartão urgente? É que a palavra urgente no nosso setor confunde-se com o sentido da urgência.
Os serviços mínimos.
Sr. Presidente, se formos a uma urgência hospitalar, nós sabemos que a urgência quer dizer que estamos num estado de saúde crítico. A emissão de cartão urgente só pressupõe o pagamento de uma taxa. Ou seja, eu, que até tenho algumas posses económicas, consigo pagar a taxa e não sou atendido. O outro cidadão, que até tem insuficiência económica, não é. De tal modo que a emissão do cartão é gratuita para todos os cidadãos que têm insuficiência económica. Portanto, há aqui uma discriminação negativa em função da capacidade económica de cada cidadão, se este serviço mínimo fosse atendível, ou seja, a greve funcionaria ou impediria os cidadãos de insuficiência económica de poderem satisfazer as suas necessidades, enquanto que permitiria que aqueles que tivessem capacidade económica o fizessem. E parece-nos que isto também não faz sequer nenhum sentido. E, portanto, se o serviço, de facto, ele fosse impreterível, fosse essencial, ele tinha de estar ao dispor de qualquer cidadão. E não é verdade. Porque a nossa urgência, ela afere-se pelo pagamento de uma taxa. Ou seja, porque a urgência já vem detrás do registro predial. Houve tempos em que as conservatórias tinham atrasos de 2 e 3 anos. Felizmente, isso ultrapassou-se. E bem, para bem da segurança do comércio jurídico e para bem das necessidades e de podermos responder àquilo que são as exigências que as empresas e os cidadãos necessitam de um serviço de registro ágil e que permita satisfazer as suas necessidades. Mas eu até tinha um pedido de registro que era muito urgente e para ele passar à frente dos demais, atenta o princípio da prioridade, eu fazia um pagamento do dobro do emolumento. E então, o que é que eu conseguia? Eu pagando, conseguia com que o meu pedido passasse à frente de todos os outros. Esta é a urgência que se afere, não é porque ele é urgente.
Se ele não tem que provar o pedido,
não tem. Pagando a suficiente. Pagando a suficiente. E, portanto, esta discriminação negativa em função da capacidade económica não nos parece que se enquadre naquilo que o legislador e naquilo que a Constituição quis proteger como serviços mínimos, que nós compreendemos. A greve provoca um dano. Nós sabemos que esse é o efeito da greve. E também sabemos que...
E é o objetivo da greve.
Sim.
Provocar dano.
Sim. Porque também...
Pode eternizar-se.
Mas a greve tem um custo para os trabalhadores, que é a perda de salário. Portanto, há aqui um equilíbrio.
Não, mas eu compreendo perfeitamente que é precisamente nos serviços mínimos, não é? Quaisquer que sejam os critérios de definição dos serviços mínimos, não é? É aí que se encontra o que tem mais peso para dar força à vossa greve.
Sim.
É evidente.
Sim.
Seja a vossa, seja a dos transportes. Imagino que, considerando o dano irreparável de alguém que tinha de apresentar-se pela primeira vez ao trabalho, não é? E não o fazendo, mesmo com justificação de greve, perdia o trabalho. Não podia haver nenhuma paralisação de transportes públicos, não é?
Sim.
Tinham pelo menos de funcionar para os casos que pudessem ser irreparáveis. Portanto, é evidente que há aqui um conflito de interesses, não é? Entre o público em geral e o grupo socioprofissional que assim exprime as suas reivindicações. Encontrar aí um ponto de equilíbrio, não é? É o problema também, é por isso que estamos aqui.
Sr. Presidente, desculpe, não sei se posso interferir. Posso intervir?
Com certeza.
Por exemplo, falou nos transportes, fazendo uma analogia com a entrega do cartão de cidadão urgente, faz-me lembrar a greve nos transportes. Entretanto, Sr. Presidente, se em vez de pagar 1,5€, pagar 3€, já pode ir. Ou seja, não há necessidade nenhuma, portanto, este cartão de cidadão urgente, esta entrega de cartão de cidadão urgente, não faz sentido, porque o urgente é enganador. É um bocado assim, está a ver? Tem a ver com o dinheiro, portanto, não tem a ver com o serviço em si, e é enganador. Ao contrário, portanto, há aqui um outro também, que é o cartão de cidadão extremo urgente, em que é quando a pessoa não tem hipótese, não tem cartão nenhum, portanto, e é o próprio serviço que emite Não, desculpe, no caso do cartão de cidadão provisório. E o próprio serviço é que emite. Só há dois ou três serviços a fazê-lo. Porque a maioria das conservatórias não tem este serviço também. Só geralmente nas capitais de distritos. E penso que não sejam todas a emitir.
Continuando aqui esta questão dos serviços mínimos, é lógico, e para fazer aqui um bocadinho o enquadramento, a greve, como sabemos, provoca um dano, há um conflito de interesses, e por isso é que o legislador e a própria Constituição faz o equilíbrio, dizendo, ok, a greve é um direito fundamental, mas ela tem que ceder perante outros direitos fundamentais, sendo comprimida ligeiramente, e portanto tudo o que está escrito sobre esta matéria, acho que é pacífico e é unânime, ela tem que ser ligeiramente comprimida, de modo a permitir que os tais serviços essenciais, que provocassem um dano irreparável, portanto, sejam assegurados. Portanto, nós temos aqui dois eixos. O primeiro é os serviços mínimos que foram fixados e que não cumprem estes requisitos. Nós não conseguimos compreender como é que foi possível o Conselho Diretivo do Instituto ter feito um pedido desta natureza e depois o Colégio Arbitral ter vindo, arbitral, enfim, tanto quanto são designados, porque nós não tivemos intervenção na escolha do representante dos trabalhadores. Portanto, aquilo é uma lista de árbitros e nós sorteámos os que constavam naquela lista. Nós não tivemos escolha, como por exemplo é feito no Conselho Económico e Social. Nós, a nossa negociação é feita pela Direção-Geral da Administração do Emprego Público, pelas convenções coletivas. E nós não escolhemos aquilo. É uma lista que existem de árbitros e foi sorteado a escolha. A verdade é que a decisão deles foi unânime e foram no seguimento daquilo que o Conselho Diretivo do Instituto solicitou. Portanto, nós, pelas razões que dissemos, não consideramos que os serviços que foram considerados serviços mínimos se subsumam naquilo que é a própria definição. Porque, como vimos, a sua não satisfação não provoca um dano irreparável. E eu dou-lhe um exemplo muito simples. Esta greve em concreto esteve marcada de 26 a 31 de dezembro. Houve tolerância de ponto para o dia 24, como houve tolerâncias de ponto nos anos anteriores. Ora, quando há tolerância de ponto, os serviços essenciais, aqueles que são coisas essenciais, têm que ser assegurados. O Instituto nunca, na sua história, em tolerâncias de ponto, fixou serviços mínimos. Nunca. E os despachos, sempre que vêm com a concessão da tolerância de ponto, dizem sempre que devem ser assegurados. E depois os trabalhadores que asseguram os serviços mínimos são compensados a posteriori. Portanto, na nossa história, nunca foram, e mesmo depois da fixação do acórdão, o dia 24 e o dia 24 de dezembro, o Instituto não fixou os serviços mínimos. Então, nós temos aqui este problema. Então, só há serviços mínimos quando há greve, nas tolerâncias de ponto não há serviços mínimos, no fim de semana não há serviços mínimos, porque de 22 de dezembro a 26, tivemos encerrados. Nenhum serviço destes foi assegurado. Tivemos 100% encerrados. Mas, a Assembleia, eu dou-lhe outro exemplo, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores fez uma recomendação em dezembro de 2017 ao Governo para dizer: a Conservatória da Ilha do Corvo está encerrada há 6 meses. Abram a Conservatória. Se os serviços nós prestássemos.
Estava fechada há 6 meses, porquê?
Porque não tinha trabalhadores. A única pessoa que lá trabalhava é do seu. E como estava de baixa, ela teve encerrada. Se nós prestássemos serviços mínimos, os tais essenciais e que provocassem um dano irreparável, seria incomportável ter uma consultoria encerrada há 6 meses. Penso, quer dizer. Seja que nenhum hospital fecha 6 meses. Nem sequer um dia, não é? E, portanto, isto são mais do que evidências de que os serviços que foram fixados não são serviços mínimos. Esta é a última greve, esta agora, de 14 e 15 de fevereiro. O Instituto fez um flash a divulgar os procedimentos que tinham que ser assegurados e não foram fixados serviços mínimos. E esta greve já é posterior à nossa.
serviam serviços e sapatos.
Mas nós sabemos porque é que eles não o fazem, porque sabem que só nós, o STRN, é que tem capacidade para fechar as conservatórias. Esta é a verdade. Por isso é que eles aí não tiveram preocupação em fazê-lo. Mas para serem coerentes, também o deviam ter feito. Da mesma forma que há pouco o meu colega, penso que não referiu, o IRN quis tanto, quis acautar tanto com serviços mínimos, que chegou mesmo a propor dois trabalhadores para efetuarem entregas urgentes, um dia útil e expresso, dois dias úteis do passaporte eletrónico. Quando sabiam perfeitamente que a emissão do passaporte eletrónico pode ser feita no aeroporto, de imediato. Portanto, se o Sr. Presidente se quiser viajar, pronto, as máquinas, pronto, repara onde é que isto chegou.
E quando sabe se é real?
Portanto, se somarmos todos estes requisitos, mesmo que foram efetuados, eles são superiores em grande. Portanto, a exigência de serviços mínimos supera o número de trabalhadores em cerca de 40% das conservatórias. Portanto, o que quer dizer então que temos pessoas a menos nos conservatórios, porque não conseguem, durante os dias normais em que não há greve, não conseguem assegurar os serviços mínimos exigidos. Portanto, isto é um completo disparate. Não faz sentido nenhum.
O pedido do Instituto, e que depois teve um acolhimento por parte do Tribunal Arbitral, portanto, dizer que os serviços, nenhum deles é serviço mínimo, para razões que já explicámos. E aquilo que é inacreditável é que, como é que eles foram fixados, mas depois ainda mais inacreditável foram os meios que foram exigidos para os satisfazer. Portanto, este é o segundo eixo da questão, Sr. Presidente, que é, nós não concordamos com os serviços mínimos, por razões que já explicámos, mas depois de terem fixados, tiveram que definir os meios para os satisfazer. Então aqui, enfim, toda a jurisprudência diz o quê? Os serviços mínimos fixados, os meios que têm que ser determinados para os satisfazer, têm que obedecer a princípios de adequação e proporcionalidade. Então, onde é que nós caímos no ridículo? Ao fixarem um número de trabalhadores que poderia chegar aos 7 para satisfazer todos estes serviços, nós temos conservatórias que nem sequer têm 2. Umas têm 1, outras têm 2, outras têm 3, outras têm 4, outras têm 5, outras têm 6, outras têm 7 trabalhadores. Nestas, a greve não foi comprimida, foi totalmente eliminada. O direito à greve foi totalmente eliminado. Nós temos uma listagem, só para termos aqui algum exemplo, das conservatórias que têm um trabalhador, 1, 2, 3, 4, 5. 5 só têm um trabalhador. Com 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Com 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aqui para fora. A verdade é que se nós fizéssemos, e só fizemos, o exercício de conservatórias até 10 trabalhadores, 80% destes trabalhadores ficaram com o direito à greve eliminado. É que o Tribunal Arbitral, e só para perceber o panorama, a Conservatória do Registro Civil de Lisboa tem 120 trabalhadores. A Conselho do Registro Civil do Corvo ou da Viz tem 1. Os meios foram os mesmos. Fixaram os mesmos meios para uma conservatória com 1 trabalhador, como para uma com 120.
Meios como?
Os meios, o número de trabalhadores, quando digo meios, refiro-me ao número de trabalhadores necessários para satisfazer os serviços mínimos. E fixaram o mesmo número de trabalhadores para uma conservatória com 120,
sim,
como para uma com 1. A adequação e a proporcionalidade não existiram. E se o direito à greve deve ser comprimido e não eliminado, e ligeiramente comprimido, porque os diversos parceiros apontam sempre no sentido de que não se pode crer que no dia de greve se satisfaçam ou que o serviço funcione normalmente. Portanto, tem que haver uma ligeira compressão, apenas, de facto, para satisfazer os serviços mínimos. E os meios que foram fixados foram completamente impressionantes, ou seja, impressionantes do ponto de vista de que a grande parte dos trabalhadores ficaram com o direito à greve eliminado. Eu até podia admitir 10% do universo, 10, podia dizer 15, uma percentagem do universo de trabalhadores, desde que pelo menos esta percentagem corresponda a um trabalhador. Agora, numa conservatória com um trabalhador, como é que aquela pessoa exerce o direito à greve? Aliás, o Instituto, ao pedir este número de trabalhadores e o Colégio Arbitral ao consentir, tínhamos de ter mais trabalhadores em dia de greve do que num dia normal de serviço. E como o Sr. Presidente sabe, a própria lei da greve... O próprio empregador público está proibido pela lei de recrutar trabalhadores que à data não exercem funções no organismo e, portanto, ficamos aqui com um problema muito, muito sério para resolver. Depois...
Sr. Presidente, diga-me uma coisa. Pediram ou falaram com a Comissão de Trabalho, a Comissão Parlamentar de Trabalho?
Não, nós não fizemos o pedido, como a primeira comissão, habitualmente é a comissão que trata dos nossos assuntos, e como é direitos constitucionais, pensávamos que seria a mais adequada.
Tudo o que conversamos até aqui é relevante no âmbito das competências materiais da primeira comissão. Do ponto de vista da compressão dos direitos e do ponto de vista constitucional. Os critérios, não é, que permitem determinar o que é essencial, o que não é essencial, e sobretudo o que deve ser ou não considerado como serviço mínimo, são questões com que a Comissão de Trabalho lida. Nós não.
Muito bem.
Portanto, desse lado, não é, a Comissão de Trabalho está habilitada em termos que nós não estamos. Num quadro em que, sobretudo devido à greve dos enfermeiros, bem, formas criativas de greve vieram suscitar o problema do que são os serviços mínimos, bem, há um ambiente diferente do tradicional para tentar definir o que são os serviços mínimos, porque é evidente que o transtorno e o prejuízo provocado por uma greve de um dia, dois ou três dias, é um, mas uma greve cirúrgica, que pode incidir sempre sobre unidades estrategicamente escolhidas, não é? E que se pode prolongar ao longo de meses, teoricamente, até de anos, levanta outros problemas. Portanto, os enfermeiros criaram, com esta greve, um contexto sensível à necessidade de uma redefinição do que sejam os limites mínimos e o máximo tolerável de compressão dos critérios que definem os serviços essenciais, e colocou num outro patamar, não é? Até porque estas greves cirúrgicas dos enfermeiros não abarcam a totalidade dos enfermeiros.
Sim.
São cirúrgicas também aí, são parciais, não é? Vieram colocar um problema real, não é? Que é de, naquilo que é tipicamente o papel da Constituição e da garantia dos direitos fundamentais, que é impedir que a contração de qualquer direito fundamental o possa pura e simplesmente eliminar, não é? Para além desse limiar, não é? Há todo um exercício de ponderação do que se passa nos diversos setores, dos problemas que se colocam nos diferentes setores, onde a Comissão de Trabalho está melhor preparada e é competente, ao contrário que nós não somos competentes para discutir. Eu não sou competente, não é, enquanto Presidente da Primeira Comissão, para discutir o que é essencial, o que não é essencial, se realmente neste caso, ou se serão, onde houver três funcionários, já não é posto em causa o direito à greve, mas se for só um, eu não tenho, enfim, não temos competências que abarquem uma discussão séria sobre essa questão de limites, que faz todo sentido ser discutida e que tem mesmo que ser discutida, não é? Porque há que ressalvar, não é, o direito à greve, não é? Ter em conta que, evidentemente, quanto mais extensa é a lista de serviços mínimos, menos eficaz é a greve e maior é o prejuízo dos trabalhadores que, através desse instrumento de defesa dos seus direitos, estão em greve, não é? Mas, por outro, há circunstâncias que podem tornar o que não seria, em princípio, lesivo desses bens essenciais, altamente lesivo, quer pela escolha cirúrgica dos locais, quer pela ausência de limites na prorrogação dessas formas de luta, não é? E, digamos, a apreciação fina destas questões devia ser colocada
à Comissão de Trabalho,
independentemente de nós lhes fazermos chegar o teor deste encontro, desta conversa, não é? Até porque habilita a alargar o universo de situações que devem ser ponderadas para chegar a conclusões razoáveis sobre o que é essencial e o que é que minimamente tem de ser garantido para evitar as caricaturas, não é? Dos limites dos passaportes, do pagamento das urgências de emissão dos cartões de cidadão, dos casamentos em artículo mortis, das bodas de casamento gloriosas que mobilizaram ao longo de vários meses costureiras, chefes de cozinha e operadores turísticos, não é? com o que é que efetivamente deve ser considerado essencial, em que termos, até que ponto. Portanto, hoje estão fluídas essas fronteiras. E para as redefinir de uma forma razoável e justa, não é? Eu penso que será aí mais útil e adequado, não é? O encontro com a Comissão de Trabalho. Nós vamos remeter o resultado desta maiata, desta reunião da Comissão de Trabalho e evidentemente, a audição deve ser solicitada por vós.
Muito bem.
Mas vamos nos comunicar, fomos nós próprios que sugerimos, atendendo a este contexto, que...
Eu agradeço e nós faremos então o pedido. Só em termos...
O Pacto Constitucional e de Garantia dos Direitos é connosco.
Não? Muito bem. E... Nós faremos o pedido, aliás, fazemos hoje mesmo o pedido, eventualmente, porque depois, assim que receberem a comunicação do Sr. Presidente, já têm lá o nosso pedido e já podem fazer melhor a Comissão de Trabalho já pode fazer melhor o enquadramento. Mas agora não resisto, porque há bocado falei e depois não concretizei em números. Em 124 serviços, 124, nenhum trabalhador pôde fazer greve. Em 124.
124
serviços, é conservatórias.
Sim.
400.
400.
Mas, naquele número que lhe falava de que havia várias conservatórias com um trabalhador, nós temos 3 conservatórias com 1, 5 com 2, 17 com 3, 27 com 4, 34 com 5, 38 com 6. Depois são... Este universo são 567 trabalhadores que não podem fazer, foi-lhes totalmente eliminado o exercício do direito fundamental. Depois, em 40 serviços, há 7. São 7 trabalhadores. E destes, 280, só 40 podem fazer greve. E depois, por ir para fora, isto tudo somado, dá o quê? Estamos a falar, só fizemos isto até 10 trabalhadores, era só para demonstrar, até 10. No universo de 1.515, 1.419 não poderão fazer greve. Portanto, há bocado falei em 80, até é mais que 80%. Portanto, são estes números que são assustadores. E depois, para caricato, e aqui é que também nos chocou ver a fundamentação, nós não vimos, porque nós conhecemos vários parceiros sobre fixação de serviços mínimos, especialmente os do Conselho Económico e Social, que habitualmente vêm devidamente fundamentados. Este acordo, a decisão não vem fundamentada. Eles tomaram a decisão, mas não a fundamentam. E quando a fundamentam, ou quando tentam fundamentá-la, até num exercício de direito comparado, qual é o país que se socorrem? Angola. E a fonte de direito é uma notícia no SAP Online. Portanto, este acordo tem uma referência a uma notícia no SAP Online, dizendo que faz sentido fixar serviços mínimos, porque nesta notícia do SAP Online, recentemente em Angola, foram determinados uma experiência de direito comparado, foram fixados estes serviços mínimos. Nós teríamos seguramente em experiência de direito comparado países com que seria muito mais honroso, digamos assim, ombrear. Angola, na nossa perspectiva, não é seguramente o ex-libris dos direitos e das garantias dos trabalhadores, e lamentamos que um tribunal possa, num acórdão, ter a desfaçatez, para não usar outro termo, para ser assim mais delicado, ter a desfaçatez de ter feito esta referência. Isto envergonha-nos, enquanto cidadão, isto enquanto país que tem tradição nos direitos, isto acho que é vergonhoso para todos nós. E nós não queremos deixar passar isto em falso, porque, de facto, esta referência, pela falta de fundamentação e pela falta de conhecimento...
Não é fundamentação, porque a jurisprudência angolana não obriga na ordem jurídica portuguesa.
Também.
Não é fundamentação, é uma ilustração.
Sim. Volta, não é? Puríssima. Porque a verdade é que nós, depois da decisão do tribunal arbitral, fizemos um pedido, porque repare, foi a primeira vez que isto foi suscitado.
Se fosse com o Velho Testamento, podia ser mais complicado.
Se calhar, Sr. Presidente. Sabe que por acaso, esta foi a primeira vez que esta questão suscitou. E nós fomos notificados para ser ouvidos em audiência. Porque agora, a sensação com que nós ficámos foi que aquilo foi um mero pro forma. Pá, parece mal não o chamar uma vez que é a primeira vez. E na nossa audiência com os árbitros, fizeram-nos uma pergunta e quando nós queríamos explicar, não nos deixaram. Não, já podem sair. Portanto, aquilo, nós sentimos que aquilo foi um mero pro forma. Dizer, não, na história fica que nós os notificámos para eles virem cá, parece mal, sendo a primeira vez, nem sequer os ouvirmos presencialmente. E depois da notificação da decisão... Depois da notificação da decisão, fizemos o quê? Fizemos um pedido de declaração. Porque nós, a lei diz o quê? Quem tem que fixar os preços mínimos é o sindicato. Até 24 horas do início da greve. Se este não o fizer, compete à entidade empregadora pública. Nós tivemos muita dificuldade para concretizar, com respeito à Constituição, a fixação de serviços mínimos. E fizemos um pedido de declaração, que foi rejeitado. Os senhores árbitros nem sequer perceberam, quando nós suscitámos, mas como é que vamos fixar serviços mínimos se há conservatórios que não têm esse número de trabalhadores? Vieram dizer que, enfim, nós éramos era contra a fixação e estávamos ali a arranjar um expediente, e não foi.
Não é possível, relativamente a esses serviços mínimos, em vez de ir àquela, ir a outra?
Na Ilha do Corvo não tem. É só naquela ilha, por exemplo.
Não, agora, é lógico. Na Ilha do Corvo, mas eu não estou a perguntar se...
Se numa consola, pode ir a outra. Sim,
isso
imagina, se não tiver aqui em Lisboa...
Só pode ser naquela?
Não. Isso acabou.
Não há. Pode haver
em
processos que estão em curso, não é? E cuja conclusão...
Seja ali.
Altura, e tem de ser ali, senão tem de abrir o processo.
Não, mas se tiver um serviço urgente, se não vier a Lisboa, podia ir ao Divelas ou ao Amador. Isso podia. Não, isso pode ir a qualquer consultório do país. Não tem, já não há competência territorial, pode fazer o pedido em qualquer uma.
Sim, o direito de uso de capião sobre aqueles terrenos na Rábida, no Porto, não foi nenhum cartório notarial, nem instituição de registro.
Setúbal.
Do Porto. Não foi em Setúbal, acho.
Ai,
que
do
foi
Porto.
Em Miranda do Corvo. Ou
eventualmente.
Sim, mas podem fazer.
Sim, isso podem.
Pois podem, não é?
Podem.
Agora, darem-se ao trabalho de ir a Montalegre para registar um direito de uso de capião sobre um terreno junto à Ponta Rábida... Mostra uma grande agilidade.
É? Sim, e mais.
Não era um serviço essencial.
E o capião até obriga à antevisão de testemunhas, enfim, se calhar levaram daqui também as testemunhas.
Sim, as testemunhas tinham de ser oculares, saber se o senhor
levava até. Exatamente. Se exercia o direito, não é?
Bom, eu penso que estamos esclarecidos, não é?
Sim, Sr. Presidente.
Foi útil, tive muito gosto em recebê-los aqui.
Muito obrigado.
Aqui muito bem-vindos. Vamos transmitir à Comissão de Trabalho que há aqui um conjunto de componentes que têm a ver com o direito do trabalho e com um repensar do direito do trabalho que eles estão melhor preparados do que ninguém para apreciar, a relevância jurídico-constitucional e garantir os direitos fundamentais é clara e, habitualmente, como isto sucede, enfim... Os direitos liberados e garantias são transversais a todos os setores da sociedade portuguesa, não é? De todas as sociedades.
Sim, sim, sim.
De maneira que é frequente existindo uma conexão matéria de competências entre mais de uma comissão, de haver colaboração que daremos nos termos em que for definido. Nós iremos à Comissão de Trabalho para nos dar essa competência.
Nós agradecemos, obviamente, e também é um gosto, foi um gosto estar aqui e conhecê-lo pessoalmente, ainda não tínhamos tido essa oportunidade. A verdade é que nós temos feito algumas denúncias, porque, como lhe digo, a audição da Ministra na primeira comissão, é ela que tutela o nosso setor, e às vezes, quando é com questões que têm a ver com a intervenção do Conselho Diretivo, a nossa expectativa é, eventualmente, alguma inquirição, alguma audição da própria Presidente do Conselho Diretivo, até para tentarem perceber e ser feito um escrutínio público das decisões que são tomadas. Nós recentemente enviámos um outro pedido de audiência, tem a ver com as condições de trabalho, mas desta vez já enviámos também para a Comissão de Trabalho. Desta vez enviámos para a primeira Comissão, para a de Saúde, porque tem a ver com a Saúde Pública, e para a de Trabalho, porque tem a ver com as condições da Conselheira dos Registros Centrais, onde é prestada a nacionalidade, porque aquilo... Enfim, as imagens falam por si, e desta vez nós percebemos... Mas a nossa atuação... prende-se sempre no sentido, porque muitas vezes esbarramos num autismo que é este. Muito bem, essa é a vossa posição, mas a nossa é outra, e agora se querem vão para o tribunal. E os tribunais demoram. A democracia tem um dos pilares, tem a ver com a celeridade da justiça. Um processo num tribunal administrativo demora 8, 10 anos, quer dizer, ao fim de 10 anos há coisas que não se conseguem resolver. Ficamos muito... Sabe porquê? Até porque quando nós intentamos providência cautelar e a entidade vendedora pública apresenta a resolução fundamentada, sendo aceite, vai-se discutir a ação principal e são mais de 10 anos. Nós perdemos eficácia no escrutínio das decisões e penso que as comissões podiam ter aqui um papel determinante. E não é comum... Não tem sido comum a inquirição ao Presidente do Conselho Diretivo que tem vindo a tomar decisões que são lesivas nos direitos dos trabalhadores. Eu lembrei-me disto porque há pouco tempo aquele vídeo do Facebook das prisões deu origem a uma inquirição da diretora daquele estabelecimento. Pensei que eventualmente...
Estabelecimento, sim. Que tomou a iniciativa de pedir...
Pensei que tinha sido muito bem, Sr. Presidente.
A diretora da penitenciária, depois houve para aí umas rábulas na televisão,
sim.
Que infelizmente trataram a senhora muito mal e
pois, isso,
treparam o que se passou aqui,
não, neste, a ideia...
neste sítio, durante esses minutos.
Não, a nossa perspectiva era essa, era de um escrutínio das comissões, cada uma seguramente na sua área, poder fazer um escrutínio das decisões que o Conselho Diretivo muitas vezes toma e que são atentatórias, na nossa perspectiva, dos direitos sociais. Nós sabemos que os processos judiciais têm que seguir e nós intentámos, mas além desta questão, porque, como compreenderá, nós fizemos recurso desta decisão, como é óbvio. A verdade é que o recurso vai demorar o seu tempo e eu acho que tem que haver um escrutínio.
E o problema é que os tribunais estão obrigados a interpretar as leis e a resolver os casos que se lhes colocam ao abrigo do direito de trabalho existente. E a realidade é que há fatores que obrigam uma reponderação ao nível da própria norma, não é?
Sim, sim, sim.
E aí é o Poder Legislativo que
exatamente,
tem as responsabilidades.
E acho que é essa perspectiva do escrutínio público, da alteração de algumas normas, porque permitiriam... eventualmente que tal tipo de abusos não se efetuassem, que a nossa intervenção é sempre de dar os elementos aos senhores deputados, de modo a que eles possam desempenhar exatamente essa missão que têm de escrutinar publicamente todo o desempenho de todos os setores do governo, no nosso caso é na área da justiça. E pronto, e estaremos sempre disponíveis para colaborar com o Sr. Presidente e com a primeira comissão. E tendo dito isto, termino agradecendo uma vez mais a audiência que nos concederam.
Tive muito gosto, Sr. Presidente. Felicidades para...